Alô, alô, aqui é o Marcelo Tazzi e este é o Provocast, o podcast do Provoca. No dia 17 de março deste ano, 2020, Elis Regina faria 75 anos. A cantora exponencial da música popular brasileira deixou um legado imenso, mesmo partindo cedo demais, aos 37 anos de idade. A TV Cultura fez uma programação especial para celebrar esses 75 anos de nascimento da Elis e eu recebi no estúdio do Provoca o filho mais velho dela, João Marcelo Boscoli, um produtor musical, um papo de música, muito bacana. Na entrevista ele conta histórias da vida de Elis Regina que você ainda não conhece. Escuta aí que o programa tá demais. Hoje, 17 de março de 2020, uma lenda da música brasileira faria 75 anos. A TV Cultura celebra Elis Regina e você entra na festa com a hashtag Provoca. A Elis já disse o seguinte sobre o meu convidado. Você me pegou num bagaço daqueles, me devolveu a risada do ginásio. Negócio maravilhoso sua mão no meu cabelo. A única mão que não me mete medo. Na ocasião, ele, filho dela, completava um aninho de vida. Que baita declaração de amor, hein? João Marcelo Boscoli.
Poxa, é a mais bonita que eu já ouvi.
O João Marcelo, esse nome duplo é daqueles assim que as mães gostavam assim de usar para dar bronca. Você levava bronca assim, João Marcelo?
Boscoli.
É?
Quando eu vi o nome inteiro, eu já sabia que eu estava em maus lençóis, Marcelo.
Ela dava esse tipo de bronca?
Poxa, eu nunca apanhei, não sei como. Tomei uns apertões, mas quando eu fazia alguma coisa, aquela voz da Elis, né?
João Marcelo.
É, Boscoli. Eu me escondia no mato, ela dizia, quanto mais você demorar, pior para você. Aí eu vim assim, tá? Aí ela falava, eu ficava piscando assim, ela, calma, eu não vou fazer nada. Você tem muito medo, mas não tem um pingo de vergonha na cara.
Que chantagista!
É, aquelas mães dos anos 70 são maravilhosas, as mães.
Você escreveu um livro maravilhoso.
Obrigado,
Marcelo. Eu vou mostrar ele aqui. Elis e eu, 11 anos, 6 meses, 19 dias, com minha mãe. Esse livro é de uma coragem e de um, enfim, uma escrita deliciosa.
Obrigado.
É, você escreveu como resposta a quem te pergunta, você se lembra, né, da sua mãe? A minha pergunta é outra, como esquecer dessa mãe?
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
É impossível, né? E quando ela morreu fisicamente para mim, alguns médicos que eu visitei depois explicaram, né, que nesse momento talvez eu tenha acontecido, talvez, porque é uma suposição, eu tenha pego todas as memórias e guardado, né, de um jeito especial. Talvez eu não lembrasse de tantas coisas se ela tivesse viva ainda, né?
No livro Chega de Saudade, o Rui Castro descreve uma cena da Elis jogando a coleção completa de Frank Sinatra que o seu pai tinha, né? Essa pimentinha aí, ela podia ser interrompente desse... O que você acha que o seu pai causou pra ela jogar essa coleção?
O que ele causou? É. Ué, ele casou e esqueceu que casou, né?
Ah, é?
Ele casou e continuou levando uma vida de solteiro, né?
Oh, meu Deus.
Não, mas as pedras do Arpoador sabem, as pedras da Niemeyer sabem. Aí, engraçado, porque ele me contou isso, né? Anos depois, e falou, meu filho, eu cheguei assim com meu fusquinha conversível, né? E os vinis estavam como peixes no sol, assim, os carros passando em cima. Aí eu falei, os discos do Sinatra, não. Aí eu me separei. Falei, pai, mas você separou por causa dos discos? Meu filho, os discos do Sinatra, né? Ele dizia, ele era tão louco pelo Sinatra que ele dizia que, assim, eu que inventei gostar do Frank Sinatra.
Meu Deus. Então ela soube pisar no calo dele.
Soube. Imagina, muitas vezes. Uma vez ele foi ver um show da Elis no Canecão e ele disse que foi lá, assim, né, civilizadamente, e ela começou a cantar a música... Quá, quará, quá, quá, quem riu, quá, quará, quá, quá, fui eu. E ele falou que foi afundando, assim, atrás do copo de uísque, né? Com vergonha, ele na frente do Canecão, uma casa que ele inaugurou, né? Era uma cervejaria de um amigo dele. Falou, no final, tava vendo a sua mãe através das pedras de gelo, assim. Não sabia onde me enfiar.
Agora, cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá, quem riu?
Essa pimentinha, né, que aliás a Rita Lee fez o doce, doce de pimenta, né? A letra é assim, quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Você conheceu bem esses dois lados dela,
sim,
o carinho
sim.
E a pimenta?
Sim, e eu acho que isso é que deixava ela interessante, né? Era tudo intenso. É, quem começou com esse lance da pimentinha foi o Vinícius, né? O Vinícius foi casado com a minha tia, Lila Boscoli. Teve duas filhas, a Luciana e a Georgiana, que são minhas primas, né? E eu conheci o Vinícius não através do meu pai, conheci através da Elis. Mas eu acho que muito, Marcelo, acho que eu acredito ao machismo também. Porque, eu não sei, acho que até hoje eu vejo um pouco isso, né? Quando um homem... bate a mão na mesa, ele é...
Ele é um cara firme.
Firme. Quando é uma mulher, ela é histérica.
E a mulher não podia ter voz, né? Autônoma.
Não.
Como ela tinha.
Sim, é um meio que, se hoje é dominado pelos homens, naquela época era muito mais, né? Então, ou falava mais alto ou era engolida viva, literalmente.
Muita gente conheceu só o lado pimenta dela. E aí é a minha interpretação agora, tá? As cantoras rivais, né?
Mas há rivais? Desculpa, né?
Nara Leão, Maísa...
A Nara Leão, a Elis nem considerava uma cantora, né? Ela considerava uma moça que recitava, né?
Bom, agora é você que está sendo a pimenta aqui.
Não, estou falando a real, porque a Nara... eu tenho muito carinho pela Nara, porque meu pai foi namorado da Nara, né? E, assim, eu acho a Nara incrível, eu acho ela uma pessoa fundamental na história da música brasileira. Mas, no quesito canto, eu não considero que a Elis... achasse a Nara uma concorrente, uma coisa assim.
Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho seu. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter pé na vida. Lele, alele, lele, alele, lele, alele, lele, lele.
Você tem um ouvido privilegiado para a música.
Obrigado.
Eu quero que você me diga o seguinte. A cantora Bjork, ela disse uma vez o seguinte. A Elis vai a lugares que eu gostaria de ir, mas não tenho coragem. Que lugares eram esses que a Elis ia?
Eu acho que a Elis, Marcelo, ela não interpretava. Ela não parecia que ela cantava. Ela parecia alguém tomada pela música. E você vê que... Todo final de música, quando ela abre o olho, parece que ela
voltou
de algum lugar. Então, se a música falava de uma separação atrás da porta, ela ia para aquele lugar. Eu acho que era exaustivo isso, né?
Ela se entregava.
Completamente.
Eu tive uma experiência com vossa mãe, quando eu era garoto, em 77, na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, eu vi ela cantando Falso Brilhante.
Uau!
E foi a primeira vez que eu vi alguém dessa estatura de perto. E levei um susto. E não sabia o que eu estava sentindo mesmo. E os meus amigos, eu percebi que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E foi a partir dali, veja você, que eu decidi mudar minha vida totalmente, sabia?
Sério?
Eu estava numa escola militar,
que eu, aliás, amo, a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas eu voltei para lá e pedi desligamento e vim para São Paulo.
Então vamos lá. O que você está me dizendo é que você foi ver um show da Elis Regina...
E levei um passe. Ah, levei um... Saí de lá tonto. Eu falei, não dá para ter uma vida qualquer depois disso.
Marcelo, eu posso falar isso? Eu gostaria, às vezes, de não ser filho da Elis para poder falar com mais liberdade. Mas eu já ouvi isso centenas de
mesmo?
Vezes. Sim. E sempre me emociona. O amor nunca é demais. E eu acho que ela já mudou a vida de muitas pessoas.
Fátima Scannone. Com o advento das plataformas digitais disponibilizando uma infinidade de conteúdo musical, qual o maior desafio para manter viva a memória da Elis Regina?
Bom, eu queria responder para ela que meu maior medo quando a Elis morreu foi ela ser esquecida, como quase tudo e todos no Brasil.
Você achou que poderia acontecer?
Eu achei, porque, poxa vida, né? Eu não ouvia mais falar tanto da Elisete, da Silvia Telles, da Dalva de Oliveira. Agora, a Elis, eu não sei porquê, mas outras tantas pessoas com tanto talento acabaram sendo colocadas em um lugar distante, assim. A Elis continua vigente, né? Então, o desafio não é da Elis. O desafio, na minha opinião, é das plataformas. As plataformas que têm que se preocupar em deixar a Elis lá. Porque a cada cantora nova que sai, a Elis está cantando melhor.
Ai, ai, olha, vocês viram que a história aqui é longa.
Eu acho que sim.
No próximo bloco, o nosso papo é sobre o que une João Marcelo, Elis e toda a família à música. Vem na hashtag Provoca. Elis Regina apresentou ao Brasil gigantes da música popular. Belchior, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ivan Lins, Renato Teixeira, a lista é imensa. E como se não bastasse, lançou outros talentos direto do útero, Maria Rita, Pedro Mariano e este rapaz que está aqui, João Marcelo, que ela considerava a melhor produção da parceria dela com Ronaldo Boscoli. Ô, João, música se transmite por genética?
Acho que sim. Ela me deserdou do ponto de vista vocal, deixou tudo para o Pedro e para a Maria. Mas sim, né? Eu acho que um bebê que é gestado durante uma temporada de shows, né? Ouvindo a voz da mãe o tempo inteiro, ouvindo as coisas através da placenta.
E de uma turminha, né?
Sim.
A turminha em volta, além desses que eu já citei, Belchior, Ivan Lins, Tom Jobim, né? O Milton Nascimento é seu padrinho, não é isso?
Exato.
Tinha alguma chance de você ser bancário, jogador de vôlei?
Eu acho que não, mas assim, nunca foi imposto, né? As coisas eram deixadas lá. E durante minha adolescência, nem o Ronaldo, meu pai, nem o César Mariano, eles nunca impuseram nada. Mas eu li recentemente que os pais têm uma grande influência na escolha profissional dos filhos. Se eu não trabalhasse com música, eu talvez trabalhasse como cientista, que é o negócio que eu mais admiro, assim, pesquisador.
Cientista de dados, de música, provavelmente.
Eu ia trabalhar com cognição musical, eu acho, para entender melhor a música.
Eu tenho a impressão que o filho do artista, em geral, já está mais ou menos, já é até mais ou menos concebido com essa, de acordo com essa estrutura de trabalho da gente. De vez em quando, até no meio de uma viagem, né? Então já facilita um pouco a coisa, o cara já vem do nascedouro sabendo qual vai ser a barra que ele vai encarar.
Uma pergunta que eu fiz aqui ao Condzilla.
Condzilla.
O que faz um produtor musical?
Produtor musical, a função dele se divide em dois hemisférios. Um, o lado prático. Ele é responsável por todas as decisões práticas. O estúdio que vai ser gravado, o microfone...
Os músicos.
Pagar as pessoas, assinar todas as liberações, todo o aspecto prático daquilo. E, do outro lado, dirigir o processo criativo. A escolha da canção, o tom, aí, de novo, qual o microfone mais adequado, o arranjo, a paisagem sonora, a mixagem, tudo. Essas duas coisas compõem o trabalho do produtor.
Quem é o produtor musical que você mais admira?
Quincy Jones.
Eu ia
Ué, mas ele que inventou essa parada.
Ele que inventou essa parada.
Ah, do jeito que conhecemos, sim. Porque o Quincy também tem um lance de ser muito plural, né? O Miles dizia, o Quincy Jones sempre gostou mais de dinheiro que de música. Mas o Miles também,
que maldade,
né?
Ele maldade, ele também.
Maldade, né? Mas o Quincy, acho que ele é o encontro de tudo.
Mas ele produziu todo mundo.
É, ele estudou com a Nadia Boulanger. Ele foi o primeiro afrodescendente a ser diretor artístico de uma gravadora. Foi o primeiro a fazer trilha sonora para cinema e televisão. Sinatra, Michael hip hop. Ele foi o primeiro a falar que o hip hop está aqui para ficar. Trabalhou com música eletrônica com a Andy Carlos, né, que antes era Wendy, né? E mudou de sexo já. Então, assim, o Quincy, ele tem...
Transformou a vida artística até de quem já era muito bom.
Sim. Sem o Quincy, não teria o Michael, né?
Que coisa.
Não teria, cara, mas não teria mesmo.
Assim. Sério?
Claro que não, imagina. Não há dúvida.
É, o João, quando você escuta uma música, no que você presta atenção?
Uau! Eu tento ter o ouvido que eu tinha quando era moleque de ouvir o todo. É. É muito difícil, porque depois que você começa a trabalhar, você ouve...
Você tem mais dificuldade de ser surpreendido.
Exato, e você vai ouvindo por sessão, né? Você ouve a bateria, você ouve os metais, você ouve aquilo. Eu sempre tento ter o ouvido da primeira audição ouvindo o todo. Aquela primeira audição onde você ouve o instrumento que está assolando, sente o ritmo e tal, e fica aquela grande massa sonora, aquele grande coletivo, assim. Aí depois, quando você... Eu me flagro sempre indo, aproximando o zoom de um assunto, aproximando o zoom de outro. E eu me esforço para não perder o encantamento e conseguir ter aquele ouvido que ouve o todo. Esse ouvido é muito difícil.
E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias, o seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Músicos e produtores dizem que a Elis gravava sempre de primeira.
Sim, é verdade.
Na sua vida como produtor, você conheceu alguém assim?
Os filhos.
Os filhos?
Sim. É um take, dois takes e foi. É assim, pelo menos o que eu, comigo sempre foi assim, né?
Inclusive, alguns músicos falam que a Elis ouvia um acorde e falava, não é esse não.
É isso que eu, por isso que
eu falo. Que ouvido que ela tinha, Elis?
É ouvido de quem realmente ouve um acorde e sente aquele acorde como se fosse um sentimento humano. A música é a tradução sonora de sentimentos humanos, na minha opinião. Então, o que eu acho curioso é o seguinte, tem alguns artistas, cantores, que se você colocar um acorde maior ou menor, ele não percebe a diferença, né? A Elis, em alguns acordes, o César tirava um dedo ou acrescentava uma outra nota, ela virava para trás na hora. E ela acabou conquistando ele quando ela perguntou, né? Por que alguns acordes me doem aqui? E ele falou, o mesmo lugar onde me dói, né? Então, cara, é um acidente genético a Elis. Não é bom usá-la como referência. É porque não vai acontecer de novo.
Olha, e eu quero falar de uma experiência que você teve, que foi reeditar os discos.
Sim, fiquei muito assustado.
Da sua mãe. O que te assustou? Você descobriu o que neles?
Cara, primeiro eu fiquei assustado de ver que as vozes todas que tinham ido para o disco eram as vozes guia. Aquelas vozes que o cantor, o artista fazia para a banda ouvir e conseguir tocar a música. Né? Servia de guia mesmo.
De guia, literalmente.
Literalmente, e depois o artista vai lá e coloca a voz. Então, de cada 10 faixas, entre 7 e 8 que foram para os discos da Elis, eram voz guia. Então, o que eu vou falar depois disso? E outra coisa que me assustou muito foi ela rindo no tom. Ela ria no tom. Aí eu joguei lá no afinador, né, para poder ver as notas. E tava em cima das notas. Eu falei, meu, a mulher ri no tom, esquece.
Essa experiência deve ter sido muito tocante, né? De arqueologia sentimental também.
Eu trabalhei com a maior cantora que eu poderia ter trabalhado, né?
Que então, por acaso era sua mãe.
Ao mesmo
você
tempo, né?
Teve algum resto de áudio dela falando coisa?
Sim, sim.
No estúdio?
Sim, sim.
Ela... Parece que tem um sobre você.
Ela falando com um tom, né? Tom, essa noite o João Marcelo não me deixou dormir, tava falando e tal. Ah, é delicioso. É que eu tenho outras gravações dela falando de mim. Mas quando eu vi essa, foi fogo. E quando a gente estava fazendo o Elise Tom, ela, César, começou a chamar o César. Eu olhei para ele, rapidamente, falei, deixa eu sair do estúdio e deixar ele lá sozinho, né? Com as coisas dele, né?
Meu Deus.
É legal demais.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós ainda temos mais um bloco para falar dessa coisa linda que é o legado da Elis Regina para a música e para o filho, João Marcelo. Você deixa a sua marca na hashtag Provoca. No dia 19 de janeiro de 1982, eu estava dirigindo o carro da minha família, voltando de uma viagem de férias, quando começou a tocar Elis Regina no rádio, uma atrás da outra. Eu, que era doido por ela, fui entrando assim numa espécie de um êxtase na estrada quando me bateu uma bad trip, como se dizia naquela época. Ô, João, você relata aqui no seu livro, assim, com muita coragem, que você ouviu centenas de pessoas contando onde elas estavam.
É verdade.
Não é? No dia que a Elis morreu. Qual é a sua memória desse dia?
É uma memória nítida, né? A gente tomou café da manhã junto, cedo. Ela falou que à tarde a gente iria fazer compras, num shopping, alguma coisa, comprar umas roupas. E depois morreu.
E tem um negócio que a Rita Lee, ela fala no prefácio desse livro aqui que eu já mostrei, que você escreveu, que ela fala que se soubesse o que você passou quando a Elis morreu, ela teria pegado você para criar.
Teria sido muito divertido.
Tão bonitinho, né? O que, que você passou?
Na verdade, é o que muitas crianças que perdem a mãe, perdem a família, passam, né? Eu não posso acreditar que o meu drama seja o maior de todos, né? Até porque eu recebi muito amor, né? De pessoas que eu não conhecia, assim. Todo mundo foi muito bacana comigo. Mas é um vazio, né? Você sente que você perdeu tudo, né?
E você teve também decepções com pessoas que mudaram de atitude depois?
Sim, claro. Porque eu acho que quando você conhece um artista, né? E você tem algum interesse nele, um dos caminhos mais seguros é você agradar os filhos, né? Então, se é pai, eu sou pai. É. Se meu filho elege alguém, meio caminho já está andado, claro, né? Te encanta, né? E aí, a partir do momento que a Elis não estava mais lá, não tinha nada mais a ser desejado, do dia para a noite, em poucas horas, o comportamento dessas pessoas mudaram.
E tem uma particularidade louca, até por conta desse período tão curto, né, de vida artística da Elis, ela viveu só a ditadura, né? Ela não viveu o depois disso. Não é?
Sim, é verdade.
Ela viveu dentro dessa pressão.
Quando a Elis chegou, era o dia que estava tendo a tomada de poder, né? Estavam os tanques na rua. Ela chegou com meu avô de ônibus. O que está acontecendo aqui, né? Não estava entendendo direito, né? E a vida inteira foi uma vida onde as canções eram colocadas muito de maneira cifrada, metafórica, né?
Eu gosto. Ela no Jogo da Verdade, aqui na TV Cultura, é um programa que vale a pena assistir inteiro.
Eu gosto
muito. Ele está cada vez mais atual, inclusive, esse programa.
Assusta um pouco a noção de tempo e espaço.
Assusta uma previsão que ela faz no Jogo da Verdade. Vamos ver.
A hora está errada. Eu acho que aquele anticristo dos 666, o cavaleiro do Apocalipse, está solto. Está solto, bicho. Não é possível. Muita
não é
muita confusão.
Não é só
666. Sem retorno, sem ponto final. 666 está solto. Já nasce um de bigodinho, tudo de novo. Você vai ver. Já acontece.
O que é isso? É bola de cristal?
Eu acho que eu olhava os fatos e ia construindo.
O cheiro da intolerância, né?
Eu acho que sim.
Do autoritarismo. Você hoje sente esse peso?
Eu acho que, se não é oficial, está partindo estranhamente da própria população, né? De vigiar o outro e algumas pessoas, eu e alguns amigos, eu me flagro fazendo uma autocensura e eu paro, entendeu? Sinto que sim.
Você tem algum exemplo real de autocensura?
Sim, eu ia falar alguma coisa e fala, poxa, será que eu falo isso ou não falo, né? Com relação a uma posição do governo, alguma coisa assim, e tendo medo da intolerância, né? E eu acho que das coisas mais interessantes que a gente tem é o diálogo. Eu tenho amigos que pensam completamente diferente de mim, ainda bem, né?
Você passou, nessa época da separação da Elis, uma coisa que na época nem existia, essa expressão alienação parental.
Sim.
A sua mãe te afastou do seu pai.
É verdade.
O que, que ficou desse afastamento?
Ficou o perdão, né? Que ela me pediu antes de morrer, né?
Ah.
Porque ela ficou um tempo em São Paulo e eu junto com ela. Na verdade, ela não me proibiu de ver o Ronaldo. Ela foi minando a figura dele, assim, né? Através do silêncio, através da ausência, ela foi dissolvendo a figura dele. Então, quando eu percebi, ele já não era tão importante para mim. E aí, num determinado dia, minha mãe chegou para mim e falou: João, eu queria te pedir desculpa por ter separado você do seu pai. Eu confundi os papéis de mãe e de esposa. Aí eu fiquei chocado, né? Eu falei: eu queria que você falasse com ele, eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Aí eu falei: como não, né? Claro que sim, né? Agora você vai falar com seu pai. Eu falei: ah, com o Ronaldo, né? E foi muito bom. Eu acho que se ela não tivesse feito isso, eu não teria, depois da partida dela, conseguido conviver tão bem com ele.
Mauro Bernardes, pergunte a ele quanto que acha que a irmã imita a mãe.
Imita?
É.
Não, não sei, não acho que imita, não. Eu acho que elas trafegam na música popular brasileira. O timbre dela, uma vez eu conversei com o Ed Mota, que é um cara que eu respeito muito. A gente estava vendo um show da Maria, ele falou: cara, eu não acho tão parecido. Eu falei: eu também não acho tão parecido assim. É uma escola musical.
A Maria, Rita, é um banho musical ver o show da Maria. Mas o timbre me lembra bastante.
Então, lembrar é uma coisa, porque é um músculo, né?
É
como fisicamente...
É um músculo que, aliás, veio da mesma cepa,
então,
né?
Então, mas se você vê que o cara a ser estudado é o César Mariano. Por quê? Porque os quatro filhos dele, com três mulheres diferentes, os quatro são brilhantes musicalmente. Então, o César que merece atenção nesse caso.
O César é o cara. O que mais que a gente pode falar sobre essa experiência de vida, Elis Regina?
Olha, a coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas que mais me marcou nela é se entregar completamente, né, àquilo que você faz, ao seu ofício, àqueles que você ama, e falar o que você sente. E nunca colocar o que você acredita, o que você ama, a serviço de coisas que você não acredita. De estar sempre junto, isso. Talvez isso seja uma fórmula boa de vida. Talvez, eu não tenho certeza.
Então, você está pronto para me responder, João Marcelo Bosco?
Eu assisto seu programa, me preparei.
O que é a vida?
Sinceramente, Marcelo, eu fiquei pensando nisso desde o dia que eu soube que eu vim aqui. E toda vez que eu vejo seu programa, eu falo: o que eu responderia? Eu acho que a vida é um milagre químico. É isso. Que é, eu poderia dizer que é uma ilusão perceptiva que existe dentro do nosso cérebro, mas isso é a música. A vida é um milagre químico. A gente é um milagre químico que sonha. É isso que eu acredito.
Tá. Essa é a resposta que você decorou. Agora eu quero saber, João Marcelo Bosco, o que é a vida?
Não sei, Marcelo. Sei que é uma coisa que eu amo muito. Eu adoro estar vivo. O dia que eu morrer vai estar no meu túmulo. Aqui já é João Marcelo Bosco, completamente contra a sua vontade. Como me ensinou o Miele.
João Marcelo, nós podemos agora fazer aquela coisa terrível que só se faz hoje em dia? Vamos fazer uma selfie?
Vamos.
Ô, João Marcelo, nesse aniversário de 75 anos da sua mãe, que presente que o Brasil pode dar para ela?
Ouvi-la, vê-la falando e ouvi-la cantando. Ela ficaria feliz, foi para isso que ela viveu.
Então você continua aqui na Cultura.
Claro.
Obrigado, querido.
Obrigado, Marcelo.
Vamos continuar celebrando Elis aqui na Cultura por muito tempo essa semana e para sempre. Valeu.
Isso.